África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Caras e caros ouvintes, a rubrica África Vozes Femininas hoje é feita daqui de Moçambique, mais precisamente no bairro Mumemo, Marraquene, sul do Maputo, e a nossa convidada é a irmã Susana, que se vai apresentar ela própria aos nossos ouvintes e que vocês vão descobrir quem é ela ao longo desta entrevista.
Eu sou a irmã Susana Custódio Marques, da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. A nossa fundadora está no processo de canonização, já é venerável. Congregação fundada em Portugal em 1871.
Por quem?
Pela irmã Madre Maria Clara do Menino Jesus e Padre Raimundo dos Anjos Beirão.
E a irmã é natural daqui de Moçambique?
Eu sou natural de Moçambique, da província de Inhambane, distrito da Machiche. Localidade de Mabil.
Mas agora podemos defini-la a senhora de Mumemo. É uma definição que lhe agrada e porquê?
Agrada-me porque sabe-me a pobre. Porque Mumemo nasceu, ou chegamos aqui em 2000 como procura do terreno, no qual o governo colaborou e nos cedeu, ofereceu este terreno para reassentamento das vítimas das cheias de Chamanculo. E na primeira fase pensávamos que iríamos tirar as águas e tudo ficaria bem. Mas depois vimos que não era possível senão tirar aquela gente, aquela população, daquele ambiente cheio de água nas casas, ambiente doentio, para um lugar sadio. E então passamos para este local que o governo nos cedeu e que se chama Mumemo, que é o nome de um régulo antigo que se chamava Mumemo e acabou ficando, deixando o nome para a terra.
Uhum. Portanto, aqui era uma terra de capim, de
Sim.
floresta?
Aqui era uma floresta. Era uma floresta. Nós aqui temos 30 mil hectares, das quais o projeto é de 1.777 famílias a reassentar. Estamos, neste momento, a 650. E talvez vamos fazer agora 660 com um projeto de 10 casas dadas pelo Fundec, de um projeto não formal de carpintaria, serralharia e agropecuária e construção civil não formal. Os miúdos, depois de aprenderem, vão pôr em prática construindo 10 casas.
Mas antes de falarmos do projeto, como está estruturado, etc., Sim. conta-nos um bocadinho a história de como é que, a partir dessas cheias... A história de como é que, a partir dessas cheias, chegou com essas famílias aqui. Porque no outro dia contou a história de maneira interessante para os participantes na consulta pós-sinodal. Pode, assim, de maneira sintética, dizer Sim. também para os nossos ouvintes dos países africanos de língua
Sim.
portuguesa.
Ok. Foi muito simples. É, ao mesmo tempo, comovente. Porque as cheias, em fevereiro de 2000, 5 a 6 de fevereiro, começaram as cheias. Então, aquilo foi alagando. Na altura, eu era presidente da Conferência dos Religiosos e superiora provincial da nossa congregação. Então, achamos por bem socorrer Xaixé, que estava muito mal. Mas as tantas, as famílias foram chegando também à nossa casa, 64 famílias pediram para se refugiarem na nossa casa.
Isto na cidade do Maputo?
Isso, na cidade do Maputo. E assim ficaram. 3 meses depois, as irmãs disseram, mas esta gente nunca mais sai. Entretanto, achamos que devíamos ir ver a sua origem, as suas casas, como é que estavam as águas, enquanto nós também íamos passar uma tardinha fora para descansar. Chegamos ali, aquela população, quando nos viu, ofereceu-nos botas, e não conseguimos mais sair para o objetivo de ir descansar. Envolvemos-nos naquilo, vimos que o cenário era muito feio. Não só pelas cheias, mas como 10 casinhas seguidas ligadas à parede de caniço, que o caniço já se tinha ido embora, com uma latrina no meio, era uma vida insalubre para aquela população.
Então, isto é em que zona do Maputo, exatamente?
É Chamanculo C. Uhum. E então... A partir daí, voltamos, fizemos um plano como governo provincial e Claro, num plano deste difícil, umas irmãs, umas dizíamos, mas nós não somos conselho, governo moçambicano, mas não somos conselho municipal, com que direito, como, que força nós vamos fazer? Eu disse, mas Deus a nós nos deu olhos e o coração para ver o sofrimento dos nossos irmãos. Não poderemos mais ficar com os olhos fechados, nem dormir sossegados. Então, a partir daí, fui ter com o conselho municipal, que foi maravilhoso para mim, deu-nos logo luz verde em tudo que pudéssemos fazer por aquela população. Também fui à Caritas Moçambicana falar com o Sr. Martinho e dizer que, olha, a Xés não é só lá no Xai-Xai, aqui bem perto de nós temos famílias, todas elas alagadas. Então ele também disse, faça projeto a ver o que é que podemos fazer. Fizemos o projeto, fomos submetê-lo ao Sr. Arcebispo, foi assinado o projeto pela Diocese, entrou na Caritas e o Sr. Martinho, como secretário da Caritas, lançou as Caritas Internacionais. Enquanto isso, estávamos a fazer a mobilização de toda a população. Quem quer sair daquela situação, quem não quer sair. E abrir valas, mobilizar para abrir valas e aquela água sair. Furar as casas para que a água das casas pudesse também sair. De um lado, preparação, tirar o sofrimento mínimo das águas, por outro lado, preparar um espaço novo, que hoje é este, para tirar aqueles que quisessem sair. E assim foi. Terminada aquela parte de tirar as águas, alugar os caminhões, a Caritas ajudou muito, também as outras irmãs de várias congregações uniram-se, tiramos todas aquelas coisas estragadas, apodrecidas, porque o povo vivia em cima das mesas. Aquilo era uma coisa nunca vista. Entretanto, houve um encontro de Caritas Internacionais. Quiseram ver um local de cheias. Fomos mostrar o Xamanculo. Duas Caritas logo, aliás três, a Caritas Espanhola, a Italiana e a Portuguesa, disseram que iam cofinanciar. A Caritas Portuguesa deu um carro forte para poder se entrar aqui. A Caritas Italiana e Espanhola propôs-se a construir as primeiras 500 casas. E assim, em poucas palavras, entrou. A congregação por si, a Madre Geral, porque tínhamos pedido uma licença superior geral para nos envolvermos num projeto deste, deram logo 5 mil escudos, dessa altura era muito dinheiro, para começar-se a fazer as primeiras partes. Entretanto, o povo começou a passar para cá, o governo moçambicano deu tendas, deu este terreno.
5 mil escudos ou 5 mil contos?
5 mil contos. É, sim. E assim começaram a vir para cá os que estavam na rua, os que estavam na nossa casa, e viveram aqui em tendas familiares. É, depois dessa parte das tendas, começaram a receber espaços, a limpar os seus terrenos. O governo moçambicano disponibilizou também técnicos de parcelamento de espaços, área residencial, área comercial, área social, área de hospitalar e área da igreja, para que as coisas não ficassem assim amontoadas, mas que o bairro nascesse ordenado. Ruas largas, com 15 metros, algumas têm 15 metros de largura, outras têm 10, as ruas, que é para poder se circular, quer dizer, um bairro já para o futuro. E com o mercado municipal, o mercado maior talvez do Maputo, que também pensando que a cidade está a se estender para este lado. E como agora temos esta outra parte social de grandes estruturas, podemos assim dizer, a cooperação portuguesa. Eu acredito muito na linha de cooperação dos governos com países que verdadeiramente se voltam para os mais pobres. Então, o Ministério de Trabalho e de Solidariedade Social de Portugal, no âmbito de cooperação com o Ministério da Mulher e da Ação Social de Moçambique, nós fizemos a carta aconselhada pelas nossas irmãs de Portugal para pedirmos apoio na parte social. Então, calhou que vinham renovar o convênio com o governo moçambicano e nós acabamos ficando como parceiras. Então, foi logo a primeira, para se construir tudo, esta escola profissional, lar, dois lares de internato, um centro social, um mercado municipal, a parte da criação, sobretudo de frangos, padaria muito boa, este pão que nós consumimos é da nossa padaria. Então, deram logo 700 mil euros. Então, foi, e não só aqui, como numa outra província também foi a mesma coisa. Portanto, a cooperação portuguesa no âmbito de cooperação com o Ministério da Mulher beneficiou muito, muito, muito este povo e ainda está beneficiando na parte de dar continuidade à sustentabilidade do projeto até um certo ponto.
Mas por que escolheram precisamente Mumemo?
Porque já tínhamos andado em outras partes, não havia terrenos grandes. O que nós queríamos era um espaço grande, porque a população era muita. Começámos até por Matola, não deu certo. Só conseguimos alguns terrenos, ficaram lá algumas pessoas e nós viemos, quando o governo nos entregou este espaço, então é que o sonho se realizou.
Portanto, agora nasceu este bairro, bem ordenado, com uma visão futura, como Sim. A irmã estava a dizer. Portanto, está o governo, portanto, a autoridade provincial e estão as irmãs. O que é que tem a seu cargo, exatamente? Porque nós estivemos aqui alojados para consulta pós-sinodal numa grande estrutura, como é que eu ia dizer, hoteleira, ou de estilo hoteleiro, que é muito grande e que está a nascer. Chegamos ainda com algumas coisas em obras. Portanto, explique-nos o que está ao vosso cargo, o que é que tem e com que projetos.
Neste momento está tudo a nosso cargo. Desde a parte residencial das famílias, nós quisemos entregar, quando o presidente Guibuza entrou como presidente, entregar pelo menos a parte das famílias, e a nossa governadora disse não. Por enquanto, durante alguns anos, as irmãs, isso está a correr muito bem, senão começa a desordenar-se. Toda a área social, escolas, hospital, e que está ao nosso cargo. Agora está nascendo, ou nasceu este ano, a Escola de Hotelaria e Turismo. Nós vimos que, no lugar de corte e costura, que também era um curso, aconselhados pelo Ministério de Trabalho de Portugal, seria muito bom a Escola de Hotelaria e Turismo. Isto porque, de um lado, educa não só os alunos convencionais, como também vamos ter cursos não formais. Porque o nosso povo, hoje toda a gente aspira a ser secretário, doutor, disto, engenheiros disto e daquilo. Porém, como povo africano que somos, não sabemos criar um ambiente acolhedor, acarinhado um pouco, para um bem-estar de uma pequena família. Então, nós pensamos que, de um lado, esta escola de hotelaria e turismo, de um lado vai formar gente para ganhar o pão. Por outro lado, vai deixar, sobretudo na parte da mulher, mesmo os rapazes, formados para criar um bem-estar, um conforto na família. Porque a África, precisamos de uma África de qualidade hoje. Não mais uma África coitadinha que nós todos ficamos contentes por lhe dar um pãozinho para matar a fome. Mas temos que passar do matar a fome, que ainda é muito necessário, mas também ensinar-lhe a levantar a sua cabeça, a ter qualidade de vida. Porque eu acho que Jesus Cristo, quando ele se fez pessoa e encarnou a nossa carne mortal, era mesmo para matar a coitadice e dar-lhe uma dignidade de filho de Deus. Então, essa é a nossa aposta. E, por outro lado, também, autossustentabilidade. A cooperação portuguesa tem-nos ajudado no autossustentar a escola, os lares internados. Mas nós temos que ter uma visão futura. Não podemos andar sempre debaixo de mão estendida a pedir ajuda. Mas, a pouco e pouco, quem cria, como nós que temos fé no dar à humanidade mais digna aos outros, temos também que criar espaços de acolhimento onde os outros que vierem de fora à procura destes serviços contribuam de alguma maneira para o desenvolvimento dos outros nossos irmãos, para a sustentação das crianças abandonadas. Ainda há 3 semanas, a menina mais nova que temos aqui, de 2 anitos, foi deixada atirada por nosso muro à noite e apanhada pelo nosso guarda às 2 da madrugada. Ora, essas situações vão continuar, porque onde há humanidade pobre, como a criança era doente, sempre onde aparecer essas coisas. Então, para autossustentar essas coisas, criar uma mulher que talvez a sua história vire para também ser uma pessoa grande que possa ajudar também os outros, precisamos criar autossustentabilidade. Portanto, esta acomodação, que foi o primeiro grupo, este grande invento do sínodo africano aqui em África, foi como que um milagre da bênção de Deus aceitarem virem-se a acolher no lugar em obras. Obrigadíssima.
Aqui no Mumemo, portanto, voltamos do plano nacional para o plano aqui onde nos encontramos, em Mumemo. Quantas pessoas atualmente, quantas famílias vivem e de que é que vivem essencialmente, a parte essas que estão na escola, etc.?
Sim. Nós, como internamente tuteladas por nós, vou fazer essa divisão, temos 150 rapazes no lar masculino, temos 115 nas meninas, temos o jardim infantil com 160 crianças que, se não estivéssemos lá, comeriam uma vez por dia. Então, somamos cerca de 300 e tal, a 400 pessoas diretamente que comem aqui. Agora, das famílias, podemos fazer uma média de 5 a 6, porque há famílias que têm muito mais, mas 5 a 6 pessoas por família. Podemos dizer que nós acolhemos cerca de 6 mil pessoas aqui no Mumemo. E também, nós não trabalhamos só aqui no Mumemo criado por nós. Trabalhamos também em 11 bairros circunvizinhos e alguns um pouco distantes. Nas testagens, a saúde deu-nos a graça de nós podermos não só trabalhar no nosso hospital, estão lá 2 irmãs e outros enfermeiros, como também fazer teste porta a porta. Nós começamos há 2 anos, já estamos a quase 30 mil e tal testados, dos quais 2 mil e tal são portadores do vírus, alguns já na fase de doentes. Portanto, é um trabalho que nós, quanto à educação também profissional, com os cursos de carpintaria, serralharia, mecânica, construção civil, agropecuária, agora hotelaria e turismo e eletricidade, oferecemos a todo o país, mas em especial à província de Maputo. Portanto, não só servimos aqui, porque vimos que um bem tão grande que Deus nos deu não poderia ficar fechado só a um bairro, a este bairro criado por nós, mas abrir as portas a que outros venham beber água fresca, quando possível, e se façam também homens e mulheres.
E a irmã Susana, a senhora do Mumemo, onde é que encontra força para tudo isso? É o seu caráter? Porque não é fácil enfrentar uma situação dessas com todos os desafios que tem. De onde é que lhe vem a força?
A minha grande força é Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus na cruz e eu digo assim, a mim nunca ninguém me tirou roupa, me bateu, me pendurou num pau. Portanto, todas as coisinhas que possam aparecer são um nada para aquele que nos amou desta maneira. E também nasci de pais muito empreendedores. Meu pai era professor, a minha mãe enfermeira, machambeira, portanto, trabalhava no campo, costura, era multimulher. Então, a nossa casa era sempre cheia de alunos de longe que vinham à procura de estudar, ficavam ali conosco. Quer dizer, nasci numa família de portas abertas. Isso já é a base. Agora, para vencer isto, vencer aquilo outro, eu digo, a vida é assim mesmo. Se Jesus Cristo, que era filho de Deus, sem nenhum pecado, ele enfrentou, a gente lendo Jesus só está a viajar, a mobilizar. Então, acho que, sendo irmã, eu tenho que seguir a quem é que eu entreguei a vida. Portanto, entregar a vida totalmente, em cheio, e seguir Jesus, oferecendo a vida aos irmãos. Porque quando ofereço aos irmãos, eu ofereço a Ele. E Ele fica muito feliz comigo. E é muito meu amigo.
Então, daqui do Mumemo, com a irmã Susana, a qual desejamos boa caminhada, e boa caminhada também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes da Rádio Vaticano, terminamos a rubrica África, Vozes Femininas desta semana. Irmã, até à próxima.
Muito obrigada, e que continuemos sempre de mãos dadas para um mundo à semelhança de criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, parecidos com Jesus e com Deus, com a Santíssima Trindade.
Obrigada.
África, Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.